versículo em Lucas, Evangelho de Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O senhor está citando aqui a destruição de Jerusalém que ia acontecer, né, isso no, nos anos 70, ou seja, 40 anos depois, o senhor disse isso, praticamente, ia ser a destruição de Jerusalém. E esse povo, né, que fala aqui é o povo judeu. Eles serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, no nosso salmo, nós estamos vendo que Jerusalém, voltando lá no Salmo 147, versículo 2, Jerusalém vai congregar os dispersos. Versículo 2. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Então, Jerusalém, na vinda do Senhor, será reedificada, né, que ele fala no versículo 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Sião é a Jerusalém restaurada, né, de acordo com os pensamentos de Deus. Então ali voltam outra vez os judeus para a sua terra. Mas é interessante que o Senhor, na hora que ele cita lá em Lucas 21, ele fala que até que os tempos dos gentios se completem. Porque, na verdade, o Senhor vai reunir outra vez Israel. É, no versículo 2, nós vemos que ele vai congregar os dispersos de Israel. E isso envolve toda a nação. E nós sabemos que a primeira dispersão que teve, na verdade, não foi há 2000 anos atrás, né? Foi lá com Nabucodonosor, quando ele tomou Jerusalém e levou cativo. Já os judeus, dos quais eles voltaram, mas os que foram levados pelo rei da Síria, nunca mais voltaram. Então, faz muito mais tempo do que 2000 anos, né, que Jerusalém, que as 10 demais tribos, né, foram dispersas e que serão congregadas outra vez. Porque os tempos dos gentios começou lá com Nabucodonosor e vai até a vinda do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor voltar, daí ele vai trazer outra vez Israel. Os judeus, nós temos menção deles aí, né, os que foram dispersos. Sabemos, é bem conhecido os judeus, né? Mas as demais tribos, por exemplo, de outrora, de lá do tempo do Velho Testamento, que foram dispersos, esses foram dados inacabados. Né? Só que eles não estão acabados. Isso vai se cumprir com a profecia lá de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, que vai outra vez reunir e trazer de volta. a nação de Israel. Então, esse salmo nós estamos encontrando aqui a bênção, né, de em Jerusalém outra vez para Israel.
Existem associações cristãs de ajuda a Israel. Vários países. Eles ajudam de toda forma Israel, porque a palavra diz que aqueles que te abençoarem, né, Deus vai abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, Deus vai amaldiçoar. Claro, isso é verdade, sem dúvida. Mas não se aplica aos dias de hoje. Né? Hoje, os judeus têm que saber que Jesus é o Messias que foi enviado. Mas essas organizações estão tentando que trazer de volta os judeus para Jerusalém. Eles dizem que o Vale dos Ossos Secos já começou. Israel já foi restaurada, Jerusalém já está lá. Em 1947, os judeus fizeram parte, agora foram se tornaram um povo, voltaram para sua terra. Mas eles não é essa a profecia, como o alemão acabou de dizer. Ainda vai acontecer. E não vai ser força física, força humana, por melhor das intenções que tem, que seja, que vai trazer os verdadeiros judeus para a terra da promessa. Se a gente abrir lá em Isaías 43, é uma coisa que Deus conhece. Depois nós vamos ver no versículo abaixo, que Deus conta as estrelas do céu e sabe cada uma por seu nome. É Isaías 43, versículo 5. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Quer dizer, quem tem autoridade para dizer para os quatro ventos, para o norte, sul, leste e oeste, que venham de volta, e Deus conhece aqueles que ele criou para a sua glória, o povo, né, o povo de Israel, e ele que vai trazer, não são os homens que vão fazer com que os judeus entrem na terra e eles dizem que já estão lá, já estão habitando, mas já caiu mais de 8 mil foguetes dos árabes contra os judeus. Eles não estão habitando em paz lá. Jerusalém está dividida em quatro partes: armênios, judeus, muçulmanos e católicos. Jerusalém não está de posse. Eles têm o muro do oeste lá, o muro do oeste, que é a única coisa que sobrou lá do templo, que dá de frente para o Monte Moriá, que é onde Isaac foi oferecido, né? Como... E eles estão ali, e eles dizem que aquelas orações um dia vai atravessar aquele muro e vai trazer o Messias de volta. Mas é nenhuma oração ali, de dia e de noite eles ficam ali batendo a cabeça, lendo, orando, e não vai ser nada daquilo que vai acontecer. Eles precisam primeiro aceitar o Messias, né? Para que o Messias venha e que Deus reúna de novo o povo. Quem são verdadeiramente judeus? Não sabemos. Quem é a verdadeira semente de Abraão? Não sei. Você vai lá, tem um monte de etíope lá, que disseram que são filhos de Salomão com a rainha de Sabá. Estão lá, tudo em Israel. Chega de avião, chega de penca, né? Como podemos dizer. Mas eles são realmente os herdeiros da terra? Eles são realmente a semente de Abraão? Então, essa profecia realmente vai se cumprir. Não se cumpriu ainda.
Versículo 3 em diante. Jesus respondeu e disse-lhe a Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se falei de coisas terrestres e não me crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Mas vendo que o senhor estava falando com Nicodemos sobre aquilo que vai acontecer com Israel. Que eles vão ter que nascer. Ele está falando aqui no versículo, versículo 12, né? Se vos falei de coisas terrestres. Então, Nicodemos, como um príncipe que ele era, nós não lembramos o começo do capítulo, mas ele era um principal, ele era um fariseu, então ele devia saber o que o senhor estava. Quando o senhor falou para ele isso, versículo 10, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, ele devia entender o que o senhor estava falando para ele. Ele estava falando do princípio que vai ter que acontecer com Israel. Eles vão ter que nascer de novo para entrar no reino. Sem esse fato, né, sem esse acontecimento, eles não vão entrar no reino. Então, nós vemos que hoje o Israel nasceu de novo. Né? Não adianta o judeu querer voltar lá, voltar na força ou no apoio humano, porque isso vai acontecer. Né? Quando a besta se levantar, eles levarão os judeus outra vez, ou melhor, ele levará, né, os judeus outra vez lá para Jerusalém, mas na força do homem. E eles vão voltar lá, o quê? Na incredulidade ainda. Ou seja, não nasceu de novo. Eles vão ter que passar por esse período que, da grande tribulação para arrependimento, para que eles se arrependam e se convertam. Ou seja, daí vem o novo nascimento. E vem o processo da restauração de Israel de uma forma geral. Então isso o que é? Isso é o poder de Deus. Por isso que ele diz aqui, é o poder do Espírito Santo que vai operar para fazer essa maravilha. Porque do jeito que está, pode realmente o mundo se unir para trazer os judeus de volta, que para Deus não quer dizer nada. Deus vai operar arrependimento.
Então o levou fora e disse, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Depois em Gênesis 22, 17, é Deus falando com Abraão novamente, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E em Gênesis 26, versículo 4, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, na semente, né, na tua semente, que é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. E se a gente olhar agora em Gênesis, Gênesis 32, Gênesis 32, é Deus falando com Jacó agora, versículo Gênesis 32, 12. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Quando ele chama Abraão, ele diz: olha para os céus, conta as estrelas, vê se as pode contar. Depois, da segunda vez, ele fala: olha para o céu, vê as estrelas, eu farei, e olha para a sua nação será como a areia do mar também. Mas quando ele fala para Jacó, ele não fala que vai ser como as estrelas. Jacó é como a areia que está no mar. A igreja é celestial. A igreja são as estrelas. E Israel é uma nação terrena. São como as areias do mar. Então tem uma diferença aqui. A promessa para Abraão, que é: na tua semente serão benditas todas as nações da terra. E será como a igreja, vai ser como as estrelas do céu. Não se refere aqui a Jacó. Quando ele fala de Jacó, ele fala de areia do mar. Israel é aqui, ele vai herdar a terra, né? Aqui, ele vai herdar a terra de novo, na sua totalidade, né? O que é deles, vai ser deles agora. E Cristo vai reinar como rei.
O poder da obra do Senhor, né? Isso aí, né? Esse homem, desse descendente, né? Ele fala aqui do descendente, sair tamanha bênção, né? Tanto para a terra como para o céu também. E vai fazer com que exista uma comunicação da terra com o céu, coisa que nunca houve até agora, fazendo que ainda a terra está em desarmonia com o céu. E ela só vai poder ter isso quando Cristo vier. Quando o Senhor voltar, Ele vai fazer com que exista uma escada que comunique o céu e a terra. Então nós vemos a plena bênção, né, por causa dEle, que haverá tanto a bênção celestial, como o Batista está falando, com a bênção terrena também. Sem Ele, nada, nem no céu e nem na terra, poderia acontecer. Somente pela obra do Senhor que Ele pôde fazer isso, né? Já está consumado, né? Falta o estabelecimento de todas as coisas.
Tá olhando para... Se a gente for olhar para um céu, num lugar escuro, a gente consegue contar, sei lá, 200 mil estrelas, alguma coisa assim, não me lembro bem. Mas, conforme o homem foi inventando o telescópio, esse telescópio de grande alcance, ele está vendo que o universo tem, assim, um número de estrelas que é 1 vezes 10 vezes elevado a uma potência, era tão grande, e que o número de estrelas que tem na nossa galáxia também, na nossa galáxia só, e existem milhões de galáxias. E quando a palavra fala no versículo 7, no versículo 5, grande é o nosso Senhor e de grande poder, seu entendimento é infinito. Nós sabemos que o Senhor sabe os cabelos, os fios de cabelos que estão nas nossas cabeças, daqueles que os têm, né? Ele sabe todo, quando ele fala que ele conta os fios de cabelo, ele sabe. E quando ele fala que ele chama todas as estrelas pelo seu nome, ele chama, ele conhece cada uma delas, porque foi ele quem as criou. Não é? Todo esse sistema, pela palavra do seu poder. né? Grandíssimo é o nosso Deus, e cada vez o homem descobre, mas ele não quer dar glória a Deus das coisas que foram criadas. Ele não quer, ele quer achar um motivo da criação. E o motivo da criação está lá em Gênesis. Se o homem simplesmente se dobrasse à palavra de Deus, seria bem mais fácil. A fé, né? Porque pela fé hoje nós entendemos todas as coisas. Nós podemos entender que é possível para Deus saber o nome de cada uma dessas estrelas, que o homem não sabe quantas são.